Relicário Feminino é um podcast conduzido pelas escritoras Irina Silveira e Carolina Bacelar. Ele se baseia na livre interpretação da obra Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncula Estés. Aqui, as histórias funcionarão como medicamentos, uma espécie de farmácia literária. Cada capítulo é uma trilha para que mulheres encontrem seu eixo e exerçam com propriedade e coragem seu poder milenar e sua natureza selvagem feminina. Os capítulos do podcast são independentes e podem ser escutados sem uma ordem predefinida. No capítulo 8, intitulado A Preservação do Self, a Identificação de Armadilhas, Arapucas e Iscas Envenenadas, conheceremos a história Os Sapatinhos Vermelhos. Dividimos em duas partes o podcast do capítulo 8. E nessa primeira parte, nós apresentamos o conceito de mulher braba e conversamos sobre 4 das 8 armadilhas que podem interferir na vida de uma mulher que está passando por um processo de retorno ao seu estado selvagem original. Se quiserem conhecer nosso trabalho como escritoras, acessem nossos perfis no Instagram, _ ao nosso redor, _ e Carolina Bacelar Escritora. Sejam bem-vindas ao podcast Relicário Feminino. Oi, Irina, tudo bem?
Oi, Carol, tudo bom, e você?
Tudo ótimo. Então, estamos hoje aqui para mais um capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncula Estés. E estamos chegando aí, atravessando o meio do caminho já. Estamos no capítulo 8, intitulado A Preservação do Self, a Identificação de Armadilhas, Arapucas e Iscas Envenenadas. E hoje a gente vai conhecer a história Os Sapatinhos Vermelhos, uma história meio tenebrosa, eu achei.
É tenebrosa mesmo, mas pelo menos essa é uma história, eu gostei, tô feliz que esse capítulo tem história para contar.
Quem ainda não ouviu o capítulo 7, é que a Irina e eu, a gente ficou um pouco injuriada com o capítulo 7, porque ele não tem uma história mais detalhada, né, como até agora já aconteceu. No capítulo 7 a gente viu o corpo jubiloso, a carne selvagem e a história da mulher borboleta, que não é, na verdade, uma história, é mais uma reflexão, né?
Mas hoje tem história para contar. Mas hoje antes de contar a história, a gente podia começar pelo comecinho do capítulo, Carol, o que você acha?
Acho sim, essa é uma pequena introdução que ela faz para poder, antes de contar, né, a história dos sapatinhos vermelhos.
Antes de contar, né, essa história, ela fala da mulher braba. Eu acho engraçado usar esse braba e não brava, né, assim,
não é
uma palavra que eu conheci em português, assim.
Como eu sou baiana, eu conhecia bastante.
Ah, mas é um jeito de falar. Minha mãe às vezes falava também, tá braba? Mas não. Mas de brincadeira, assim, eu não sabia que tinha um. Enfim, não sei nem se tinha.
A grafia, assim, né? Você fala.
Mas enfim. E aí, a Clarissa, né, a autora do livro, fala dessa mulher braba, que é a mulher. Seria tipo um conceito, né? Que é
isso.
De uma mulher que um dia foi selvagem, né? Um dia teve contato com esse instinto selvagem da pessoa, mas por algum motivo ela passou a ser domesticada, né? E aí ela fica amortecida, fica meio, perde esses instintos naturais, né? Por, enfim, N razões aí, depois ao longo do capítulo a gente vai falando dessas razões. E aí a Clarissa fala que não é porque a mulher se encontra nessa situação que ela vai ficar assim para sempre, que é um caso perdido. Mas ela fala que essa volta da mulher, essa mudança de patamar, né, de status, de novo, de braba para selvagem, é um processo que difícil, assim, onde a mulher pode passar por várias armadilhas, pode acabar caindo em várias armadilhas, né?
Exatamente. Então, como você estava falando, né, Irina, dessa mulher braba, que é aquela que um dia ela foi selvagem, mas ela perdeu um pouco, né, dessa selvageria, digamos assim, por causa desses acontecimentos da vida, mas ela não precisa estar sempre afastada daquele instinto original dela, né, da mulher selvagem. Não é uma coisa que uma vez perdida, uma vez mulher braba para sempre, diferentemente de como que a gente costuma brincar. ela tem como voltar, né, àquele estado de selvagem. Só que isso não é fácil. Né? Uma vez que a gente perde esse instinto selvagem, voltar para ele, ele é um pouco difícil. E nesse retorno, é muito comum a gente estar em contato com certas arapucas. Vamos dizer assim, o que seriam essas arapucas? Né? Quais seriam os perigos nesse percurso de retorno do herói? Né? Vamos botar assim, para utilizar essa metáfora aí do círculo do herói, né? Da trajetória do herói. Podem ser relacionamentos infrutíferos ou abusivos, né? Relacionamentos ruins, e aqui a gente está falando relacionamentos amorosos, mas também de amigos ou de família. Algumas pessoas, né? E aí acho que estaria um pouco dentro desses relacionamentos, e alguns projetos aparentemente tentadores, legais, mas que na verdade tiram o nosso foco da verdade, que nos dispersam.
Carol, eu acho que quando a gente fala em projetos tentadores, assim, esses projetos aparentemente tentadores, né, eu penso de novo no aspecto cultural, né, porque projetos é uma coisa bem inserida na cultura, assim, né, de você ter, enfim, eu não sei, eu fico imaginando o que, que pode ser um projeto que seja uma arapuca, e eu penso em coisas que sejam próprias da nossa sociedade. Então, eu volto a enfatizar aquilo que eu falei no capítulo passado, né, da coisa da cultura como sendo não um problema, né, mas às vezes sendo um envenenador aí da psique, só pra gente prestar atenção nisso.
Isso é importante, porque ela fala isso, que nesse retorno, né, ao estado selvagem, a gente fica um pouco, a gente tem uma certa ingenuidade, né? E a gente pode se tornar realmente uma presa fácil, né, para essas tentações, essas arapucas no caminho, né? Então, a gente estaria assim, um pouco mais propenso, digamos, a trocar, né, gato por lebre, como se fala.
Ela fala, né, de uma fome, né, Carol? Ela fala de uma fome da alma, né? E isso, essa fome da alma seria geraria como se fosse um desespero, assim, né? E aí ela fala de um descontrole, ela conta uma história dos lobos, né? Ela fala que os lobos têm essa fama de, né, matarem descontroladamente, mas que eles não fazem isso, que eles só fazem isso em épocas que eles, por alguma razão, pode ser um inverno que tenha sido muito difícil, ou por algum desequilíbrio natural, esses lobos ficam sem comida e eles ficam com esse desespero de fome e eles acabam matando descontroladamente mesmo, e matando e deixando a carne de lado sem comer essa carne, né? Porque geralmente os animais têm essa coisa de caçar, comer, né? Acabar aquilo e depois
isso,
caçar de novo. E aí gera esse desequilíbrio nos lobos também. Então, é isso. Ela tá falando de uma situação em que você perde um pouco esse instinto natural e acaba uma situação, enfim, que não é
exatamente
o comum.
Essas arapucas, né? E essas arapucas, quando você está diante delas, algumas decisões podem ser tomadas pelas mulheres, né, que estão nessa situação. A primeira delas seria, assim, uma espécie de se desviar, meio que de última hora, com a mínima perda possível para ela, né? Uma segunda possibilidade seria cair nessa armadilha e realmente não perceber que caiu nessa armadilha e ficar um pouco desorientada. A terceira, que é absolutamente indesejável, que seria se arrebentar por essa armadilha. E a quarta é até ser pega pela armadilha, mas conseguir se soltar e se cuidar no seu canto, caso o dano tenha sido muito grande, né? Ela fazer isso dentro de uma maior introspecção. Então, eu acho que o convite que fica aqui desse capítulo é detectar as armadilhas e nos desviarmos o máximo possível delas antes de cairmos nelas. Então, esse, digamos, é o mundo ideal.
Mas para detectar as armadilhas, a gente tem que estar sempre se questionando, né, Carol? Que era o que a gente estava conversando agora há pouco, antes de gravar.
Exato. E aí vem a história mesmo, né, dos sapatinhos vermelhos, que nossa contadora oficial, Irina, vai contar para nós aí com detalhes. Vocês vão ver. Vou dar um spoilerzinho aqui, Irina, antes de começar a história.
Vai
Para
lá.
mim, até agora, né, considerando que estamos no oitavo capítulo, a gente faz o podcast de maneira linear, mas eu entendo que algumas pessoas não escutam isso, o podcast de maneira linear. Mas até agora, a história dos sapatinhos vermelhos foi a mais forte, né? Literalmente a mais sangrenta, vermelho mesmo de sangue. Não é um conto da Disney, o que nós vamos ver aqui agora, né?
Realmente, essa Disney não vai querer fazer a versão. Acho que não tem como sair uma versão bonitinha dessa história. Eu confesso, Carol, que quando eu li Sapatinhos Vermelhos, apesar de já ter lido o começo do capítulo, que, né, fala um pouco que poderiam ser os sapatinhos do demônio também, né? Eu tinha ficado com uma imagem de que essa é uma história mais feliz, talvez. Os Sapatinhos Vermelhos são, enfim, é a história de uma garotinha pobre e órfã que não tinha sapatos. E ela morava no bosque e ela foi juntando trapos, né, e retalhos de pano e construiu, né, costurou para si mesma um par de sapatinhos vermelhos. Sapatinhos vermelhos. E ela gostava muito, ela ficou apaixonada por esses sapatinhos. E eles eram simples, assim, eles não tinham nada demais, eram retalhos que ela guardou e conseguiu fabricar. Uma criança, né, uma menina, você imagina que não devia ser nenhum, sei lá, Prada. Mas a menina estava feliz, ela estava muito alegre com esses sapatos dela. E aí um dia ela está lá no bosque, ela ficava procurando comida no bosque, né? Eu fiquei imaginando assim, uma cidadezinha fria com bosque em volta e a menina lá. E passa por ela uma senhora dentro de uma carruagem dourada. E aí ela leva a menina para cuidar da menina, assim, adota, né, a criança. Trata ela como uma filha, dá banho, compra roupa nova, compra sapato. E aí, mas a menina já, enfim, tá lá na casa dessa senhora e pergunta para ela das roupas dela e principalmente dos sapatinhos vermelhos que ela tava, né, queria saber o que tinha sido feito deles. E a velha fala, não, aquelas suas roupas, aqueles seus sapatos ridículos, eu joguei tudo, virou tudo cinzas, né? E a menina fica muito triste porque ela perdeu aquele sapato que para ela era importante, né? E ela começa a ficar ser meio consumida, assim, pelas saudades desse sapatinho vermelho. E a menina já estava numa idade que ela podia ser crismada. Eu entendi na história como se tivesse uma data certa para acontecer, né? Então ia ter uma coisa X e ela poderia ser crismada nessa data porque ela já tinha idade para isso. E aí, como ela ia passar por esse ritual, a senhora que tinha adotado leva ela até um sapateiro, que é um sapateiro aleijado, e ele para ele fazer um par de sapatos novos para ela, para comprar esse sapato. E aí ela vê um par de sapatos vermelhos. E a menina fica louca querendo aquele sapato. E assim, não seriam sapatos ideais para ir para a igreja, né? Assim, uma coisa mais conservadora. Mas a senhora que adotou a menina não enxergava muito bem e não percebeu que a cor dos sapatos era esse vermelho tão vivo, assim, tão escandaloso. E acaba pagando pelos sapatinhos, compra os sapatinhos para a menina. Aí o sapateiro dá uma piscadinha e embrulha os sapatos e a menina vai embora.
Eu acho que é importante dizer, né, que a senhora, ela tinha uma visão um pouco embaçada,
uma visão um pouco ruim. Ela tinha uma vista ruim, por isso que ela não percebeu essa cor.
Exatamente,
né?
Ela não percebeu a cor dos sapatinhos, ou seja, era uma senhora que não enxergava muito bem, né, porque isso lá na frente vai fazer um super sentido.
E aí a menina vai para a igreja com aqueles sapatos. E aí, assim, né, imagina na minha cabeça uma cidadezinha de 50 habitantes, sabe assim? Então, se falaram do sapato da menina, acharam um exagero, um absurdo, enfim. E a menina também passou a cerimônia inteira mais olhando para o sapato do que prestando atenção em qualquer outra coisa, porque aquele sapato deixou ela muito encantada, né?
Isso.
E aí, quando a senhora soube que, enfim, né, falar pra minha filha, como é que você deixou essa menina usar esse sapato? Aí ela falou, não usa mais, proibiu a menina de usar os sapatos. No domingo seguinte, a menina ia pra igreja de novo com a senhora, não resistiu e voltou a calçar os sapatinhos vermelhos. E aí na entrada da igreja, tinha um velho soldado, assim, com um braço numa tipóia e uma barba ruiva, e ele faz uma mesura, assim, e insinua que quer tirar o pó dos sapatinhos da menina. E aí, quando ele vai fazer isso, ele tamborilou na sola dos sapatos da menina uma musiquinha que fez uma cócega, assim, na sola dos pés dela. E aí, de novo na igreja, todo mundo olhando para o sapato da menina, reprovar o sapato. E ela, de novo, entretida com seus sapatos, não prestou atenção em mais nada que aconteceu. Saindo da igreja, ela reencontra o soldado e ele elogia os sapatos dela. E aí ela dá uns rodopios, assim, né? E ela começa a rodopiar sem parar e fica descontrolada e não para de dançar. E os pés dela só se acalmam depois de algum tempo, né? Enfim, precisam segurar ela e tira o sapato
Isso.
e tal. E aí a senhora fala: chega, né? Esse sapato não dá. E aí pega os sapatos e guardou. Enfim, em cima de um armário, assim, sei lá, escondeu os sapatos da menina. Mas essa senhora já era uma senhora mais idosa e ela ficou doente. E no momento que ela caiu de cama, a menina não resistiu e pegou os sapatos de volta para si e calçou os sapatos. Quando ela calçou esses sapatos, ela foi dominada, assim, pelos sapatos e por um impulso de começar a dançar. E ela começou a dançar, e aí ela queria ir para a esquerda, o sapato ia para a direita, ela queria fazer um círculo, o sapato em linha reta, enfim, o sapato realmente dominou a menina, ele que controlava. E aí a menina, enfim, ficou dançando, sambando, rodopiando, foi para o bosque, passou pela cidade, e aí ela tentou entrar numa igreja. E aí o anjo, o guardião da igreja, quase que amaldiçoou a menina, né, Carol? Ele
Foi exatamente.
fala assim, é bem forte, eu vou até ler aqui, fala: você irá dançar com esses sapatos vermelhos até que fique como uma alma penada, como um fantasma, até que sua pele pareça suspensa dos ossos, até que não sobre nada de você a não ser entranhas dançando. Você irá dançar de porta em porta por todas as aldeias e baterá 3 vezes em cada porta. E quando as pessoas espiarem, verão que é você e temerão que seu destino se abata sobre elas. Dancem, sapatos vermelhos, vocês devem dançar. E a menina continuou dançando sem parar e aí ela passa de novo na frente da casa da senhora que tinha adotado ela e percebe que a senhora tinha morrido, que estava todo mundo enlutado na casa, mas ela
Isso.
não conseguia parar, passa na frente da casa dançando, aí até ela vai até a casa do carrasco da cidade. E aí ela pede para ele: por favor, me ajuda a tirar esses sapatos. E aí ele vai com o machado dele e consegue arrancar as tiras do sapato, mas mesmo assim ela não consegue parar de dançar, eles não conseguem arrancar o sapato do pé dela. E aí a menina, já desesperada, pede que o carrasco cortasse os pés dela, afinal de contas ela não valia nada. E foi o que ele fez. E a menina sobreviveu, mas como aleijada, e passou, enfim, teve que se sustentar sendo criada sem nunca mais querer sapatinhos vermelhos. E
Exatamente. E assim termina, né?
assim termina, um fim bem brutal.
Bem brutal, bem trágico. E é assim que ela começa, né? A próxima sessão que vai tentar começar a explicar essa história, que é justamente sobre a perda brutal nos contos de fada. Ela faz essa introdução, né, antes de começar propriamente a destrinchar o conto de fada, e ela diz isso, que, olha, alguns contos de fada, eles realmente têm esses finais mais brutais, e principalmente quando esse personagem principal, ele é incapaz de completar um esforço de transformação, que é o caso da menina. Ela vive na natureza selvagem, né? Ela vive uma natureza selvagem, ela é engaiolada, digamos assim, e na hora que ela tenta retornar e tem todas essas provações, ela não consegue completar aquele esforço. Né? Então, psicologicamente falando, ela diz assim, a própria autora, ela se posiciona dessa forma, ela diz que esse final brutal, ele serve como um aviso muito imperioso para que a gente evite a qualquer custo o que eu estou chamando aqui, o que eu vou chamar aqui de o risco da ruína, ou então a esfera do irreversível. Eu vou tentar usar, Irina, essas duas expressões de maneira alternada para que a gente não entre nessa esfera, né, da ruína ou do irreversível. Porque se a gente entrar aí, a nossa história, né, aquilo que a gente está vivendo, a nossa vida, corre o risco de ter um final brutal, um final muito infeliz, né?
se a mensagem ela é dada de maneira mais leve, mais solta, a gente pode realmente vir a subestimar esse risco da ruína, né? Esse risco aí do irreversível.
Carol, eu não sei se você vai lembrar disso, mas quando eu li essa coisa da mensagem tem que ser muito forte, né? O jeito como você dá a mensagem tem que ser um pouco chocante para você causar isso, o efeito que você quer nas pessoas, né? Eu lembrei de uma campanha, eu acho que é dos anos 90, da MTV. Enfim, eu não sei se só eu fiquei muito marcada por essa propaganda. Mas era uma campanha antidrogas, né? E tinha... aparecia, o começo da propaganda era uma mulher toda, uma mulher bonita assim, com um vestido branco, e ela dizia, meu nome é cocaína, e ela falava assim, a gente vai se conhecer, a gente vai curtir, sei lá, e ela ia descrevendo assim, como se fosse o começo de um relacionamento, né, aquela mulher era, era cocaína, mulher, né, e como se fosse uma mulher num começo de relacionamento, e aí depois, e as imagens eram super fortes assim, aí falava assim, eu vou te dar uma parada cardíaca, aí aparecia aquela mulher toda embalada num plástico, assim, tentando respirar, e depois uma banheira com sangue, sei lá, assim, ela com sangue, até que a mulher morria, né, no final, assim.
Era bem trágico, assim.
Mas eram imagens super fortes, assim, então você olhava aquilo, e tanto que eu lembro dessa propaganda até hoje, né? E
não dourava pílula, né?
Não dourava pílula.
Não lembro dessa propaganda.
Eu devia ter, sei lá, uns 12, 13 anos quando eu essa propaganda, não sei. Enfim.
Mas falando do
meados
risco,
pro
né?
Final dos 90. Mas era assim, eles realmente, a ideia era chocar, era causar
esse pavor, né, de falar sobre uma coisa grave.
Para você, justamente, para evitar uma esfera de um irreversível, né, de uma droga que, enfim, vai viciar, sei lá, qual que era, mas enfim, eles se apropriaram aí dos contos de fato com o final
porque
brutal,
é como...
porque justamente acabava assim.
Exatamente, porque é como nesse conto de fada também, porque a mensagem que é dada é que essa vida expressiva, né, da mulher, de novo, né, um livro voltado para mulheres, por isso que a gente acaba usando essa forma de expressão aqui, de falar das mulheres e para as mulheres. A mulher, ela pode cair mesmo na ruína, se ela não se mantém fiel, né, à sua alegria, à sua alegria essencial, ao seu valor selvagem. Né? E quando a mulher ela se perde, ela pode cair em obsessão por coisas e pessoas também, né, que a façam se sentir melhor. Mas que essas coisas, essas pessoas, e a cocaína poderia ser uma coisa, né, poderia ser uma dessas coisas, não necessariamente vai fazer com que essa mulher se sinta melhor. Né? E ela pode, então, realmente sair dançando descontroladamente e chegar bem perto da porta desse carrasco. Eu acho que essa é a grande história, assim, em síntese, né, do que está sendo dito aqui nesse conto de maneira mais brutal, né? Então, esse conto é essa síntese, né, de nos mostrar de maneira muito objetiva, sem dourar a pílula, do que pode acontecer quando a gente se afasta em demasia dessa nossa vida selvagem e de quão irreversível podem ser algumas armadilhas nesse caminho de retorno para aquilo que é essencial.
Eu acho que esse caminho de retorno fala um pouco de... Dá para fazer uma relação aqui, Carol, com o capítulo do Patinho Feio, né? O Patinho Feio, tudo bem, ele não estava em busca da natureza selvagem dele, mas ele estava em busca da turma dele, né? De quem entendesse essa natureza selvagem. E uma mulher, se você pensar, uma mulher, uma pessoa que está afastada dessa natureza selvagem, que perdeu esses instintos, ela pode entrar num desespero muito grande para retomar isso e acabar procurando atalhos, enfim, não identificando exatamente o que, que é aquela natureza,
o real,
né?
Perigo,
o patinho
exato.
Feio não sabia o que ele estava procurando. E ele tem que passar aquele tempo, aquele período em isolamento, ele precisa passar por aquele inverno difícil. E às vezes as mulheres, enfim, as mulheres, as pessoas podem ter essa dificuldade ou até, enfim, não querer passar pela dificuldade, né? Não querer passar pela dor, né? Dessa transformação, dessa volta. E isso levar a cair nessas armadilhas, né? Nessas
armadilhas. Exatamente.
Fala.
Porque assim como o Patinho Feio, essa menina ou essa mulher, né, que se perde, tudo bem se ela chegar no fim do poço. Aliás, eu acho que várias pessoas que podem estar nos ouvindo já caíram no fundo do poço. né, já foram em situações extremas de realmente pensar, caramba, não sei como sair dessa, mas conseguiram dar a volta. Porque o fundo do poço, a gente pensa que não, mas o fundo do poço, eu digo porque eu já estive lá nele, ele é um terreno muito fértil para a semeadura. Por mais doloroso que ele possa nos parecer. Mas tem um pequeno detalhe que precisa ser dito aqui. Lá no fundo do poço tem um alçapão. Só que a gente não deve abrir esse alçapão. Porque aí a gente volta numa coisa que a gente já disse antes, que é uma frase do Jung falando sobre você entrar em lugares que você desconhece e que talvez sejam mais fortes do que você. Ele diz assim, Irina, quem desce ao inferno também se torna inferno. Por isso, não esqueçais de onde viestes. A profundeza é mais forte do que nós. Portanto, sede espertos e não heróis, pois nada é mais perigoso do que ser um herói por conta própria. Então, vá no fundo do poço, porque ele esconde uma semeadura, mas tenha muito cuidado com aquele alçapão que está ali, porque você pode entrar no inferno e não voltar nunca mais dele. E
a
é esse
Clarissa,
que ela fala,
né, Carol?
Né?
Fala que a gente não deve ficar amaldiçoando a derrota, porque o fracasso é um mestre mais eficaz que o sucesso.
Exatamente.
Ouçam, aprendam, insistam. Eu achei uma coisa também bem legal que ela falou, porque essa história acaba mal, né? A menina perdeu os dois pés e os sapatinhos continuaram saracoteando pelo mundo. Mas ela fala que a gente não é um conto de fadas, para o bem e para o mal. E ela fala que nós, na verdade, somos uma coleção de vários volumes.
Exato.
Então a gente, enfim, vai ter. Se esse volume acabou mal, a gente pode melhorar no próximo, né?
Exato.
Então, para a gente.
Em outras esferas da vida, exato.
Sim, ela fala para a gente enfrentar esse desafio. E até mais para frente ela vai falar que não é porque você passou uma vez, porque você evitou uma armadilha, que não vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo, muito provavelmente. Então, fique esperta. Eu acho que é basicamente essa a dica, né?
A dica é: no fundo do poço tem o alçapão, mas tem uma mola também. Vai na mola. Entendeu? Vai, quica nela e sobe. Agora, verdade. Vai no fundo do poço com força, como se fala, né? Uma brincadeira. Porque realmente ali tem muito material para a gente sair muito amadurecida de determinadas viagens aí que a gente faz ao longo da vida.
E aí, depois disso, a autora começa a explicar, né, os tintins por tintins. Eu tentei contar a história bem detalhadazinha.
Não, foi
porque
ótimo.
Porque ela depois fala de vários aspectos da história.
Isso, ela faz aqui também, né, essa introduçãozinha, falando da importância, né, de ser expressa, essa perda brutal nos contos de fadas, mas depois que ela explica isso, ela já entra mesmo na questão original do conto, que é os sapatinhos vermelhos que foram feitos à mão pela menina. Não é isso, Irina?
Isso, Carol. Esses sapatinhos vermelhos, eles, enfim, têm eles deixam a menina muito feliz, né? Muito contente de ter fabricado.
Feito por conta própria, né?
E eles têm um simbolismo aí, né, envolvido. Que é, ela diz que o momento em que a natureza que a natureza instintiva feminina é capaz de se integrar com a rotina do dia a dia, mesmo que ela não seja perfeita, ou que ela não siga um padrão pré-estabelecido pela sociedade, pela cultura, pela família, né? Esse é o ponto inicial para a gente evoluir, né?
Exato.
Esses sapatinhos vermelhos, a autora fala que é uma vida emotiva projetada por ela. Então, é o começo dessa natureza selvagem da menina se desenrolando, né? Ela se expressando de alguma maneira. E ela teve isso amputado, literalmente, mais para frente, mas quando alguém queima os sapatinhos, né? Mas eu tô me antecipando. Isso. Uma coisa que eu pensei, ela fabricou os sapatos. Assim, o que a gente escolhe usar, a roupa que a gente usa, né? Expressa alguma coisa sobre nós, né? E eu lembrei da Baba Yaga.
Sim.
Quando a Vassalissa lava a roupa da Baba Yaga, ela fala que lavar a roupa significava entrar em contato com aquilo que a pessoa exteriorizava, que ela botava para fora, né? E eu acho que os sapatos podem ter também, eles têm uma outra simbologia aqui que a gente vai continuar, mas eles podem ter também esse simbolismo, né, do que a menina queria expressar.
Isso, até porque os sapatos, né, eles podem simbolizar essa proteção para aquilo que é a nossa base, que são os nossos pés. Mas Exatamente. Eles também, mas a gente também pode falar sobre a questão do simbolismo da mobilidade ou da liberdade que é conferido pelos pés, né? Ou seja, porque são os pés que nos conduzem, por assim dizer. Então, esse sapato, né, que está nos nossos pés e esse conjunto aí dos pés calçados, ele pode simbolizar basicamente duas coisas, né? É o fato de termos convicções, né, nas nossas crenças, né, e também termos os meios necessários para seguirmos as nossas crenças. Não somente tê-las, mas quando discurso casa com a prática, tipo assim,
Sim.
Sabe?
É a base e você tem como fazer com essa base caminhar, né?
Exatamente.
Ela fala bastante sobre a questão dos sapatos, ela conta que na antiguidade os sapatos eram um sinal de autoridade, né? Isso. Ela fala também que você roubar os sapatos de alguém no inverno era considerado um crime gravíssimo, porque
quase
uma pessoa...
um assassinato, né?
Exatamente, porque uma pessoa no inverno sem sapatos, aqui no Brasil a gente tem um inverno mais ameno, né? Mas
Exato.
Quando você sai do Brasil e vai para lugares frios, você não aguenta nem...
Só de jeito
sapato.
Nenhum.
Tem que ser um sapato quente e cheio de meia ainda por cima. Então, o sapato tem essa importância toda, né? Tem muitos simbolismos aí relacionados com o sapato, né? E os sapatos também nessa história, sem os sapatos a mulher não consegue transpor um ambiente subjetivo, né? Com bom senso, cautela, firmeza, que é o que vai faltar para essa menina depois na história.
Exato, exatamente. E veja que no conto também, uma coisa que é importante é que os sapatos, eles não são de qualquer cor, eles são vermelhos. E existe uma explicação para isso também, né? Para a autora, para a Clarissa, o vermelho, ele é a cor da vida. Eu acho que todo mundo vai concordar com isso. Mas ela faz um contraponto. Ela diz que o vermelho também é a cor do sacrifício, né? Então, ela faz... Qual é a ligação entre as duas coisas, né? Ela diz o seguinte, ó. Para você ter uma vida vibrante, uma vida verdadeira, né? Alinhada à verdade... A gente faz certos sacrifícios, né? O problema é que quando há muitos sacrifícios e nenhuma vida brota desses sacrifícios, aí a gente vai meio que se aproximando daquilo que eu estou chamando de risco da ruína, né? Da seara do irreversível. Então, quando isso acontece, o vermelho ele deixa de ter esse significado de vida, né? Para ter aí uma significação de uma perda do sangue, né? E não de um sangue saudável correndo pelas veias. Muito pelo contrário, porque é isso que acontece com a menina, né? Ela acaba amputando os pés e o sangue jorra, digamos assim. Então, ali o sangue já não é mais de vida, mas de morte, né? De uma perda muito grande.
Eu não quero me antecipar muito, mas essa velha, essa senhora que adota a menina, né? Ela tem um papel aí, ela simboliza talvez a sociedade, a cultura, né? E é curioso que ela chama os sapatos que a menina fez para si mesma de ridículos, né? Ela fala, não, aquelas roupas e aqueles sapatos ridículos eu queimei.
Exatamente.
Enquanto o soldado, que depois vai ter um outro simbolismo aí relacionado a esse soldado, é o sapateiro, eles elogiam os sapatos, que são sapatos comprados, que... E assim, enquanto... A mesma cultura que está rejeitando, entre aspas, aí algo que era bom, né, que era natural, que era da menina, os sapatinhos originais, está elogiando o outro que não necessariamente era muito positivo, muito bom, né, que acabou bem mal para essa menina.
Exatamente. Exato. E aí, depois dela fazer essa primeira explicação também aqui, né, sobre os sapatinhos, sobre o fato deles serem vermelhos e não de outra cor, ela vai explicar, então, as armadilhas nas quais uma mulher pode cair nesse retorno, né? No momento que ela perde a natureza selvagem, ela se distancia, ela se dá conta, mas aí ela volta para tentar adquirir novamente aquela vida selvagem. E ela lista 8 armadilhas, que são destrinchados ali na história que a Irina contou pra gente, né, dos sapatinhos vermelhos. Nesse primeiro episódio, sobre esse capítulo, a gente vai falar dos 4 primeiros, para não ficar muito longo. E aí, no próximo episódio, que a gente vai continuar falando do capítulo 8, aí a gente fala dos outros 4 e faz uma finalização sobre a história. Então, a primeira armadilha, né, citada pela autora é a carruagem dourada, a vida desvalorizada.
Né? Quando eu estava lendo, Carol, quando eu vi essa parte da carruagem dourada, né, e toda, tudo que ela vai explicando sobre isso, o que eu pensei foi, nem tudo que reluz é ouro.
É, isso mesmo. Nem tudo, porque...
Essa carruagem ofuscava a menina, né?
Exato.
E ela não consegue ver direito, mas... Apesar de ter esse simbolismo de uma carruagem, de carruagem ser uma coisa que está se mexendo, né, que vai te transportar para, enfim, diversos lugares, a carruagem, na verdade, vira uma gaiola, né? É quando a menina entra nessa situação de cativeiro, né?
Aham.
Então, é quando tem o corte, né, da evolução da menina. Ela entrou nesse cativeiro, enfim, ela foi adotada. Que quando eu estava lendo inicialmente eu achei que ia sair algo bom dali, mas não. mas é isso, ela entrou no cativeiro dourado, né? Que parece bom. Então, nem tudo é o que parece, né? Nem tudo que reluz é ouro.
Exatamente. Até a gente fala, quando a gente estuda educação financeira, Irina, uma das frases assim, que me marcou logo no início é de que a ganância é uma das principais causas para cairmos no risco da ruína, né? Então, a
Eu
gente
sabia
tem que
quando tu
ter.
tava falando que risco da ruína era coisa do mercado financeiro, por causa do meu marido.
É, né?
Eu já ouvi essa expressão antes.
É porque eu adoro investimentos, pessoal, por isso que a Irina está falando isso. Gosto muito, é uma coisa que eu faço, acho que todo mundo deveria fazer, independentemente da profissão, né? Mas é isso mesmo, a carruagem ela é dourada e ela ofusca, né? Mas como você bem disse, nem tudo que reluz é ouro, né? E trazendo isso para uma vida prática, a gente pode dizer que esse trecho representa justamente aquele momento em que a mulher ela está avançando na sua caminhada, que naturalmente contém alguns percalços. Então, ela começa meio que ali a se queixar desses percalços, achar o caminho um pouquinho complicado, difícil, e começa ali a desejar uma coisa mais simples, mais fácil. É justamente aí que chega, né, essa tal carruagem dourada, o famoso Denorex, né, parece, mas não é. E é justamente esse o ponto de sedução. E o problema maior é que, diante, né, dessa grande sedução, é que muitas vezes é muito, muito difícil dizer não.
Mas não tem almoço grátis, né, Carol?
Não tem almoço grátis, Irina. Isso é no mercado financeiro também.
O mercado financeiro está em tudo. Acho que a gente vai mudar o tema do podcast e vai transformar num. Não, não vai, não. Eu prefiro as histórias. Mas é isso. É um pouco aquilo que eu tinha falado no começo, né? Que a mulher, quando está nesse processo de saída do estado de mulher braba para voltar a estar em contato com a mulher selvagem, que ela perdeu um pouco o instinto, né? Ela ainda está
Exato.
recuperando. Então, ela não sabe bem quão difícil vai ser aquilo. E a gente, às vezes, duvida da gente, né? Da nossa força, da nossa determinação. E é normal a gente também querer mais fácil, né? Mas não é assim, não é errado. A questão é saber quando que esse mais fácil vai cobrar um preço muito alto, né?
Exatamente, porque o problema não é tanto o desejo por algo que facilite a nossa vida, né? Essa não é a armadilha. A armadilha é o preço que a gente vai ter que pagar por essa facilitação, digamos assim, que na história é simbolizada pela ida, né? Pelo aceite da menina em ir para a casa dessa senhora. É nesse momento que a fome da alma se inicia e que o bicho pega.
Eu achei muito legal nessa parte, Carol, quando ela fala dos motivos para a perda da alma, né? Que aí ela fala que, enfim, numa cultura mais moderna, a gente zomba um pouco de algumas crenças, sei lá, que são consideradas primitivas, né? E que, na verdade, na nossa cultura moderna tem muitos perigos para essa perda da alma, né? E que a
Sim.
gente acha, nossa, que os motivos, sei lá, ditos primitivos seriam, por exemplo, ver um urso na época errada do ano, entrar numa casa que não foi benzida depois de ter ocorrido uma morte, coisas simples assim, né? E a gente não percebe que, na verdade, a gente zomba disso e não percebe o quanto de lugares não abençoados ou quantidade de ursos em épocas erradas a gente acaba vendo na nossa cultura moderna, né? E ela
Exatamente.
fala que o principal continua sendo que a gente mantenha um vínculo com o significado, com a paixão, com esse sapatinho vermelho que a gente mesma fez, né?
O não original, precisa...
É, o original, aquele que a menina fez, né? Não que todo mundo vai ter que construir seu próprio sapato, mas é, de novo, aquela força criativa que ela sempre fala, né? De você cantar, dançar, escrever, enfim, fazer o que te faz bem, né?
Exato.
E ela fala que nessa nossa vida moderna a gente acaba deixando essas coisas para outra hora. Então eu fiquei pensando, às vezes não é nem que é mais fácil, é que a gente não se dá o tempo, não coloca isso como prioridade também, né?
Pode ser também, é muito, muito bom, muito bem lembrado mesmo, Irina, eu concordo.
E aí ela continua contando, destrinchando a história, e ela passa da primeira armadilha para a segunda armadilha, que ela chama de a velha secarrona, a força senescente, que já está um pouco no título falando, né, da velha, né, e dessa força que enfraquecedora, envelhecedora, assim, né? A velha
Exato.
Representa os valores da sociedade, né? Essa velha, essa senhora que adota ela, né?
Exato, porque, digamos, as mulheres mais velhas que aparecem em contos de fada, elas podem ser do tipo, vamos botar assim, né, Baba Yaga, que são aquelas velhas sábias que não vão comer as criancinhas, né? Elas vão tentar ser um veículo por meio do qual aquelas criancinhas amadurecem. Mas nós temos também as velhas que têm, assim, uma má utilização desses atributos positivos, né, da imagem da pessoa que pode não ser velha de idade, mas da pessoa bem mais madura, digamos assim. E é exatamente o que acontece aqui no conto dos sapatinhos vermelhos. Aqui, a velha senhora, ela representa essa força senescente, né? Senescente é aquilo que vai envelhecendo, que vai se desgastando, se enfraquecendo, né? Que envelhece e que está a qualquer momento, assim, prestes a se esgotar, que seria exatamente o oposto da inovação, que a Baba Yaga, ela impulsiona, por exemplo, né? Ela já é bem diferente, esse arquétipo
Baba Yaga
da
é o
velha.
máximo.
Exatamente, e aí é como a Irina disse, a velha nesse conto, ela representa a rígida guardiã da tradição coletiva, né? Da tradição que a gente conhece, né? Todo mundo fala sobre isso, como status quo. Então, é repetição versus a inovação, né? Seriam esses dois polos aí arquetípicos para o símbolo da velha, né? Que, de novo, não precisa ser uma pessoa mais velha de idade, mas uma pessoa que viveu muitas coisas e que tirou dessas muitas coisas que viveu um grande aprendizado, né? São pessoas mais maduras.
É, nessa parte do livro, a Clarissa fala de como você desata essa armadilha, né? Que é você entender que a mulher, o individual, né? A mulher, a pessoa, o ser humano, e o individual e o coletivo, né? São coisas diferentes.
Exato.
E ela fala, tem uma frase que eu achei muito legal, que ela fala que a gente tem que tomar cuidado de não se fundir com esse coletivo, manter nossa distinção e criar pontes, né, até o coletivo. Não é que a gente vai se dissociar aqui totalmente desse coletivo. A gente faz parte de uma sociedade, a gente faz parte de uma cultura. A gente precisa disso. Os seres humanos são seres sociais demais, tanto que está todo mundo sofrendo. A gente está ainda gravando aqui durante a pandemia e está todo mundo sofrendo porque quer sair, quer encontrar a gente, né? E acho que isso foi um exemplo muito forte, assim, durante a pandemia, de como as pessoas precisam de outras pessoas. Mas a gente não pode se confundir com esse coletivo, né?
Exatamente.
É isso, como ela fala que a gente pode desarmar essa armadilha. É você parar e perceber, não, pera, eu tô fazendo isso porque eu quero, porque me faz bem, ou porque todo mundo faz?
Porque eu tô seguindo, né?
É você não
os
se
outros.
submeter a esses
Isso.
valores, né? Você não trocar sua liberdade, não entrar na carruagem dourada por causa desse coletivo.
Exato, porque a tristeza que pode originar dessa perda dessa liberdade pode dar origem a anseios, inquietações, e novamente aquele perigo, né, pode aparecer quando a gente acha que qualquer coisa ou qualquer pessoa pode ser responsável por nos devolver essa liberdade original que nós tínhamos, né? E aqui eu até fiz uma brincadeira, quero falar aqui para as meninas, é uma coisa que eu comento com minhas amigas, e muitas delas depois me ligam para dar risada junto comigo sobre isso aqui, que é o que eu chamo do Ubuntu da máquina. Aqui, momento autoajuda, Irina.
Conta aí, Carol, eu li aqui no nosso roteiro e fiquei curiosa.
Veja, acho que todo mundo já esteve assim. É ruim, né? Mas acho que muitas mulheres já tiveram assim, relacionamentos, eu não vou chamar de abusivos, mas relacionamentos assim que não foram muito bons e que nos deixaram assim, com essa fome de alma, né? Às vezes, um relacionamento onde realmente é abusivo, ou um relacionamento onde a outra parte quer muito que a gente siga um modelo que não é necessariamente o nosso, né? E muitas vezes a gente se submete a isso, porque a gente pode entrar naquela zona ali do amortecimento, que a gente vai falar um pouquinho dela mais tarde. Mas eu sempre brinquei assim com amigas que estiverem em relacionamentos como esses e que conseguiram romper esses relacionamentos e que imediatamente encontraram outra pessoa, elas acham que essa nova pessoa que vem é assim o amor da vida delas, sabe? E eu costumo brincar com elas, porque foi uma coisa que eu aprendi também com a outra amiga, que é o seguinte: meninas, esse que vem depois é o boot da máquina. Sabe quando o computador tá uma porcaria que você tem que dar o boot na máquina para o computador voltar a funcionar normalmente? Então é assim, ó, não se casem com o boot da máquina. Não acho que o boot da máquina é o amor da vida de vocês. Muita calma nessa hora, né? Vamos
Carol, eu
brincar.
lembrei. Você já tinha me contado essa
Eu
história
já
numa outra
contei,
ocasião, que não tem a ver comigo, mas
né? Né?
a gente vai manter aqui em sigilo o nome da pessoa que me chamou. Mas eu
Pois
lembrei
é.
da história e lembrei do boot.
Porque a gente está com tanta fome que a gente acha que o poste da rua é o amor da vida da gente, mas não é esse. Lembrem-se, meninas, esse é o boot da máquina. Vão lá, né, se divirtam, mas é como se diz, né? Um olho aberto e outro fechado. Não, lembrem-se, não vão casar com o boot da máquina, que
Um
pode
olho
dar
no
muito
peixe, outro
errado.
no gato.
E aí a gente entra então na armadilha 3, que é a queima do tesouro, né? A fome da alma. E é exatamente quando nesse momento em que a menina aceita morar com aquela velha senhora que oferece a ela uma vida mais confortável e mais tranquila, e que ela tem as suas roupas e os seus sapatinhos vermelhos queimados. Então a gente aqui, ó, conhece, a gente já ouviu falar, né, do fogo que transforma, né, em outras histórias, mas esse fogo aqui é um fogo que destrói e que deixa as nossas almas super famintas, né?
É, o fogo que transforma, Carol, tem acho que na Vassalissa, né? O fogo, ela leva aquele fogo,
Isso, da
frita
caveira.
a
A
madrasta e as
madrasta.
irmãs, né? E tinha o fogo que também cozinhava a comida da Baba Yaga, quando ela come aquela comida, compartilha, né, da comida da Baba Yaga, alimenta a bonequinha. Então, esse fogo é um fogo transformador, mas o fogo
Exato.
também pode ser um fogo destruidor, né? E faz todo sentido, se você pensar na vida, o fogo serve para muita coisa, mas se você não cuidar e deixar pegar fogo na casa, né?
Pode ser muito
É,
ruim,
pode ser
exatamente.
bem prejudicial. Mas a menina continua, né, querendo esses sapatinhos. A queima daqueles sapatinhos originais, sei lá, deixam a menina desesperada querendo aqueles sapatinhos. Ela queria, na verdade, os sapatinhos dela, né?
Exato.
E vira uma compulsão. E aí ela se apega a qualquer coisa que ela acha que pode dar esse prazer a ela, o prazer que ela perdeu com os sapatinhos. E
Sendo
aí
isso
ela
bom,
acha o
não,
sapato
né?
vermelho, né? Mas era
Exato.
ruim. Uma coisa que eu achei interessante nesse conto, porque dançar geralmente é uma coisa vista como positiva. Até ela sempre fala, né? Dancem, cantem, escrevam, sei lá, façam 300 coisas aí, o que for bom para
É,
vocês, né?
sejam criativas, né?
Mas o dançar aqui, até isso, até uma coisa que poderia ser uma expressão criativa positiva, passa a ser negativa, né? Ganha uma outra conotação,
É
porque
verdade.
vem num excesso, né? Vem de forma obsessiva. E é uma coisa da compensação também, né? Ela tá querendo encontrar alguma coisa para compensar uma perda anterior. Então tem essa coisa de compensação, que também já apareceu até em outras histórias aqui. É, quem quiser ouvir, só voltar uns episódios aí.
Exatamente. O problema é que quando a fome é muito grande, a gente pode perder o discernimento. E alguns excessos que a gente pode acabar utilizando são, por exemplo, drogas, álcool e relacionamentos mesmo, muito prejudiciais para nós.
É, e a história que eu contei no comecinho, que ela menciona dos lobos, né? Quando eles ficam com fome demais, que eles perdem até o equilíbrio da caça deles, né? E acabam
Eles, caçam e não
matando
se
por
alimentam,
matar, exatamente. Então é esse o estado que a gente não deve se deixar ficar, né? Chegar nesse momento de obsessão por alguma coisa e uma perda total da, enfim, de nós mesmos, né? De alegria, enfim. Que gere essa fome desesperada da alma. E aí vem a
Exato.
quarta armadilha, que é o dano, os danos aos instintos básicos, né? A consequência do cativeiro, que é essa perda da intuição. Nossa, me fugiu a palavra, mas é essa perda da intuição, porque ela ficou no cativeiro, né? Essa menina que ficou domesticada, ela ficou boazinha demais, né? Ela vai
Exato.
para casa daquela senhora, ela não quer fugir, né? Ela fica ali, enfim, meio paralisada, talvez. Ela perde aquele. É aqui que ela conta a história dos cachorros, né, Carol? Que eu achei super triste, na verdade.
Aquela experiência,
Aquela
né?
experiência dos cachorros, que eles fazem, colocam o cachorro numa gaiola. E dão uns choques de um lado direito. Então o cachorro passa a ficar só do lado esquerdo para não tomar o choque. Aí eles
Exato.
mudam e começam a dar o choque do lado esquerdo da jaula. E o cachorro começa a ficar do lado oposto, então, para não tomar os choques. E até que eles pegam e dão um choque, deram um choque, sei lá, no, na jaula inteira. Então o cachorro não tinha mais o que fazer. E ele simplesmente.
Aleatoriamente, né? Choques
É,
aleatórios, né?
aleatório. Então ele simplesmente fica deitado tomando choque.
Ele aceita,
Ele
exato, porque ele
aceita
fica
isso.
paralisado.
Ele fica paralisado. E quando a jaula é aberta, o que você vai esperar que o cachorro vai fazer?
Sai
Sair dali
correndo, né?
correndo. Mas não, ele tá tão, sei lá, ele perdeu tanto do instinto dele que ele fica
Fica
deitado,
lá,
continua tomando
exato.
choque. Achei
Agora,
um.
eu acho que eu também refleti muito sobre isso, sobre essa experiência, e eu acho que a gente tem que sempre estar se perguntando se a gente não é esse cachorro deitado no chão tomando choque com a porta aberta bem na frente da gente. E a gente perdeu simplesmente esse instinto de sair de algo que é muito prejudicial para a gente. Eu acho que a gente tem que estar sempre refletindo sobre isso, Irina.
É, o que eu falei, a gente estava conversando antes, né, Carol? A gente tem que estar sempre perguntando quais são esses sapatinhos vermelhos que a gente está usando agora.
Pois é.
Eu achei legal aqui também quando ela dá não uma definição, né? Porque não sei se dá para chamar de definição, mas ela, enfim, de alguma maneira, explica o que ela entende pelo instinto, né? Ela fala que não é só essa coisa que a gente imagina, eu vou usar selvagem no outro sentido, que não da natureza selvagem, mas não só essa coisa selvagem, natural, que é o instinto seria um impulso mais uma previsão e consciência que orienta os seres humanos no sentido de um comportamento que ela chama de integral,
Isso.
né? Então, o instinto não é puramente, ele tem uma parte racional, é isso que eu quero dizer, né? Que é essa consciência que te orienta num sentido X ou Y. E a menina tem esse comportamento integral interrompido, né? Ela perde a parte do impulso de fazer alguma coisa, de fugir, de, enfim, de brigar pelos sapatinhos, de costurar, construir um sapatinho novo para ela, né?
Exato, tanto que ela dá meio que um passo a passo, né? Quando a gente perde, né, esses instintos básicos, o que que a gente pode fazer? Qual seria a solução, então, num momento como esse? E aí ela traz a seguinte reflexão: primeiro é preciso reconhecer que essa captura ocorreu, né, pela carruagem, e que vai nos deixar meio afastados, né, dos nossos instintos básicos. Depois, a gente tem que trazer para o racional, e aí corroborando com isso aí que você acabou de dizer, né, que tem um lado racional isso aí. Então, é preciso trazer para um lado racional que uma fome surgiu a partir dessa captura. Né? Depois, é preciso admitir que esses nossos sensos naturais de limite e de proteção, de autoproteção, eles foram perturbados. Eles não estão como eles eram lá quando a gente vivia mais selvagemente, no sentido mais naturalmente. Né? E também, após isso, é importante que a gente também consiga reverter esse processo de captura em que entramos, não é isso? E que gerou a nossa fome. Porque é no momento que a gente se encontra com essa imensa fome, é como se a gente abrisse as portas da nossa experiência para a entrada dessas armadilhas, né?
É, isso aí. E ela, aqui ela faz uma distinção que eu acho legal a gente pontuar, Carol, que é de domesticação, socialização e organização. Ela fala que essa excessiva domesticação, né, que você ficar presa, é diferente de socialização. É um pouco o que a gente estava falando, né, que a gente é parte da sociedade, né, vamos construir pontes do individual para o coletivo sem se misturar, sem se fundir com esse coletivo, né?
Uhum.
E a organização também é diferente. Você, né, você não precisa ser um caos, não precisa ser uma bagunça.
Não mesmo.
Não ser domesticado. É só não perder esse instinto, é só não ficar se submeter.
É uma maturidade,
a
né?
Uma... É, não se submeter
não
a isso.
Precisa ser doidona, né? É isso que quer dizer.
É, assim, é porque ela valoriza sempre o lúdico, né? O criativo.
Uhum.
Mas de um jeito que não precisa. Sem, enfim, é isso, é sem ser caos, não é contra a organização, não é contra a socialização, pelo contrário, ela até em algum momento vai falar que a socialização é importante para as crianças, por exemplo, elas têm que passar, mas por um, né, processo de conhecer outras pessoas da idade delas e tal.
Mas, isso, mas ela fala, né, socialização não é domesticação, né?
Mas sem tornar essas criancinhas, criancinhas boas demais.
Exato.
E ela conta a história de uma mulher que eu admiro aqui no livro, né, que eu não, enfim, conhecia essa história. Ela fala da Janis Joplin,
Isso.
que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, talvez, mas enfim, ela foi uma cantora da década de 60, bastante famosa, né, da época dos hippies, e ela fala que a Janis Joplin teria sido uma mulher braba, que estava sem esses instintos selvagens dela, né?
Exato, ela tinha perdido.
E ela devia ser um patinho feio, eu fiquei imaginando, porque eles descrevem uma comunidade. Ela fala que ela vivia numa comunidade batista de meninas brancas bem comportadas no sul dos Estados Unidos.
Isso.
E que ela não se encaixava nesse padrão de. Enfim, que lhe foi imposto pela família dela e pela sociedade em que ela vivia, e ela começa, enfim, a ter experiências com bebida, com sexo, com drogas já muito nova, e até que, enfim, ela fazia isso primeiro, sei lá, perto da comunidade ali, aonde ela estava mesmo, e até que depois ela, enfim, vira uma unanimidade mundial, né, muito conhecida, e ela morreu aos
Conhecida no mundo
27,
inteiro, isso.
e ela morreu aos 27 anos, né? Eu, se não me
Isso.
engano, de overdose, enfim, mas ela tem um final triste, né? Trágico. Ela
Isso, um final como esse da história, né? A Amy Winehouse também, né?
mas ela não conseguiu evitar essa ruína, né, Carol?
Não, porque ela ultrapassou, ela abriu o alçapão. E ali ela, quando você faz isso, ao invés de utilizar a mola, é meio que game over, né?
Pois é, então, mas eu achei interessante que ela. Porque eu acho legal colocar assim, né? Uma coisa real, né? Tipo.
Isso. E a gente poderia ter várias histórias aqui para contar. Eu tenho
Não, com
certeza que todo
certeza.
mundo que está ouvindo vai se lembrar de alguém que conhece pessoalmente ou de alguma figura pública mesmo, como foi o caso da Janis Joplin e da Amy Winehouse, né, que nós mencionamos aqui. Acho que com a Amy foi parecido também.
Acho que é bem parecido e ela é mais recente, né?
Exato. Mas é isso, a gente vai então interromper aqui a gravação, né, para continuar no próximo capítulo e aí sim falar das próximas quatro armadilhas colocadas pela Clarissa, né? Vou aproveitar também, já que a gente está mais ou menos aqui no meio, eu sei que vocês não ouvem necessariamente na ordem, mas é incentivar vocês a ouvirem os capítulos, né, que já foram gravados e também, né, os ouvir mais, indicar para as amigas, né? E nos dar um feedback também nas nossas redes sociais, né? A Irina tem o underline, Ao Nosso Redor underline, e eu tenho o Carolina Bacelar, escritora, lá no Instagram. E tem também o perfil Relicário Feminino, onde a gente faz uns posts bem legais também, falando das histórias que a gente está promovendo aqui nos podcasts. Acho que vocês vão gostar também de nos seguir por lá. É isso? Então a gente fica por aqui. Um beijo para todas, um beijo, Irina. Até o próximo.
Beijo, tchau, tchau.